passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós queremos honrar e bendizer o teu nome, te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer por nos permitir agora, nos reunimos juntos, a Igreja Cristo em Casa, para te bendizer, para adorar o teu nome, para orarmos, para clamarmos, intercedermos uns pelos outros, recebermos a tua santa palavra, prepara os nossos corações para a tua vontade, Espírito Santo, ilumina-nos diante da tua vontade, da tua palavra que vai ser pregada. E que cada detalhe desse culto seja para a tua glória, seja para o teu louvor. Guardas muitas variáveis para que tudo coopere para o nosso bem e para louvor do teu nome. Papai do céu, obrigado. Nós te louvamos, te exaltamos, por inclusive podermos estar aqui agora orando e bendizendo o teu nome. Sê conosco, sê adorado sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém.
Eu conheço a sua dor. Quando penso estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar. Sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E sabe? E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Sempre vale a pena acreditar nesse Deus. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo.
coisas por você. Ele vai, então cante.
Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida.
Kailane Frauches, eu vou fazer. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos trabalhar a vida como culto. E vamos de Romanos 11, do versículo 33, até Romanos 12, versículo 2.
Meu querido pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente nesta oportunidade, nesta noite muito especial aqui no nosso Cristo em Casa, para falar de algo tão especial, de algo tão importante para a nossa vida, né? Para a nossa caminhada cristã. Só quem entendeu o princípio disso sabe do que eu estou falando, da importância de semear no reino de Deus. Pastor Humberto, bom demais tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Amados irmãos e irmãs, que privilégio estar com você aqui. E olha, para uma grande notícia, uma oportunidade preciosa de você poder contribuir com ofertas, dízimos, para um propósito claro e muito especial, que é o de levar o culto da Igreja Cristo em Casa aos quatro cantos do nosso país. A Rádio Melodia agora é Rede Melodia. E com essa transformação, nós já começamos a transmitir o nosso culto para dezenas de cidades. Nosso sonho e chamado é de alcançarmos cidades em todos os estados brasileiros. Por isso, a sua ajuda se torna essencial. Cada contribuição nos permite dar mais um passo na missão de espalhar a palavra de Deus por meio das ondas do rádio, que chegam a lugares tão distantes que nem a internet consegue alcançar. Temos essa missão, a de alcançar vidas em todo o Brasil, pessoas que precisam de consolo, de direção e de esperança. Nós estamos há muitos anos no ar, e nesse tempo, quantas vidas já foram alcançadas? Quantas libertações, quantas curas de ansiedade, depressão, vícios, quantos livramentos de suicídio. Olha, é impossível mensurar. E agora, com essa expansão da Rede Melodia, imagina quantas novas histórias de transformação Deus vai escrever. E tudo isso com a sua ajuda, com a sua participação. A Igreja Cristo em Casa é uma instituição séria, registrada com CNPJ, estatuto, conselho e diretoria. E deixamos claro, toda doação será usada exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pela rádio. Essa porta de contribuição só está sendo aberta agora porque estamos em plena expansão nacional. Então você terá a oportunidade de fazer parte desse crescimento junto conosco. Contribuindo, você estará abençoando alguém que talvez nunca conheça pessoalmente, mas que por conta da sua oferta será alcançado pelo amor de Cristo Jesus. Então, se Deus tocar no seu coração, contribua através do nosso Pix, que é o número de celular. E eu vou falar para você, anote aí. 21 99 727 0097. Repetindo, para que você tenha tempo aí de anotar o número, vou aqui falar mais uma vez. 21 99 727 0097. Se o seu banco não permitir Pix noturno, não tem problema. Você pode estar agendando hoje mesmo a transferência para amanhã, pelo próprio aplicativo do seu banco no seu celular. Ou então, acesse cristoemcasa.org.br, clique em Contribua e veja os dados bancários disponíveis. Que Deus lhe abençoe ricamente. Um forte abraço de toda a nossa equipe da família Cristo em Casa. Família esta que você também faz parte.
lindo louvor. Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
Você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Fábio Silva, esse dia 7 de outubro está bem festivo, hein? Vamos celebrar a vida dos nossos queridos aniversariantes. Hoje cantamos parabéns para Maria Gorete Ferreira Ramos, Maria Feitosa de Azevedo Silva, Célia Regina Alves, Alessandro dos Santos, Lúcia Helena Ferreira, Kelly Cristina Santos da Silva, Carlos Silva Júnior, Leonardo Vieira de Souza, Emerson Ouro Fino e Jaqueline de Melo. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. Não só hoje, mas todo sempre. Parabéns!
Esse lugar,
formoso.
momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
É tão bom saber que temos a quem recorrer, que temos com quem conversar, com quem entregar as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas dores. E melhor ainda é saber que, por meio da oração, nós obtemos resposta. Resposta de acordo com a vontade dele, que nos ouve e está atento a tudo e a todos. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Com certeza estão sobre a sua vida também. O pastor Níger Martins estará orando por Juscelia de Janaúma, Minas Gerais, Marcos Antônio da Bahia, o João Carlos de Friburgo, Tiago Santos da Cunha de Mangaratiba, Carlos Alberto de São Gonçalo, Antônio Carlos, que pede oração pela família, pelo filho que está muito doente, Adriana pedindo oração por sua saúde, e também a Beatriz de Petrópolis pede oração por seu casamento, que está passando por uma crise, uma fase muito difícil, mas ela crê que o Senhor pode restaurar. Pastor Níger Martins estará orando por você.
Querido Deus e amado Pai, te entregamos todos os nossos pedidos de oração, todas as nossas necessidades, quantas súplicas, quantas lágrimas, Senhor. Papai, pedidos que muitas vezes nem explicitamos diante dos outros, estão aqui dentro dos nossos corações. Dores que muitas vezes as pessoas mais próximas sequer sabem, mas elas estão aqui. Senhor, visita-nos. Senhor, visita a cada participante, a cada membro agora da Igreja Cristo em Casa, participando desse culto, quer num leito de hospital, quer num cárcere, quer na sua casa, quer solitário, isolado num canto, quer se sentindo sozinho, quer sentindo uma saudade enorme, onde quer que estejamos, Senhor, agora pela Tua misericórdia vem, manifesta o Teu poder, curando o corpo, trazendo saúde, Deus, trazendo força física, curando a alma, a mente, da saúde mental, Senhor, guarda esse coração, essas emoções, guarda esses sentimentos e trazendo salvação, curando espiritualmente. Papai do céu, te imploramos, ouve as nossas súplicas, perdoa os nossos pecados, recebe o nosso clamor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu querido pastor Eliel, queridos Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo, amado, querido, querida, participantes ativos aqui do culto da Igreja Cristo em Casa, você que está com a gente aqui, né, que não está de forma passiva, pelo contrário, no culto todos participamos, né? Orando, clamando, louvando, ouvindo a mensagem, né? Cada um de um jeito, mas todos cultuamos a Deus. Como nós falamos agorinha há pouco, nós vamos trabalhar Romanos capítulo 11, de 33 até Romanos 12, versículo 2. E o tema da mensagem, a vida como culto, que eu espero de toda a minha alma, de todo o meu coração, que abençoe profundamente a sua vida. A versão que eu uso é Nova Almeida Atualizada. Vamos ler? Então, Romanos 11, a partir do 33. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí Romanos 12, Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, o apóstolo Paulo tinha por padrão, e você que está sempre aqui assistindo as mensagens, participando do culto, você já me ouviu falar sobre isso. Ele tinha como padrão nas suas epístolas ter uma parte mais doutrinária do que prática e uma segunda parte mais prática do que doutrinária, conquanto ambas tenham doutrina e prática. Em Romanos, essa divisão acontece da seguinte forma. Os 11 primeiros capítulos, eles são mais doutrinários e de 12 até o final são mais práticos. E ele termina toda essa doutrina, amados. E que doutrina? É a doutrina da justificação pela fé, né? A salvação pela graça. Ele gasta 11 capítulos desenvolvendo isso. 11 capítulos, amados. Ele vem explicando que perante Deus agora já não há mais gregos e gentios. Ele vem mostrando a graça de Deus que nos alcança. Ele vem mostrando, enfim, aquilo que foi a base da reforma protestante. O justo viverá pela fé. Que não se pode comprar a salvação, não se pode negociar a salvação, não se pode merecer a salvação. Depois ele falar sobre esse mistério insondável que é o amor de Cristo por nós, nos resgatando das trevas, ele termina não com afirmativas fixas, doutrinárias, ele termina em uma explosão de louvor e adoração. Ele termina numa doxologia absolutamente impressionante, profundidade, voltei ao texto, Romanos 11, 33, da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. O próprio apóstolo Paulo reconhece que nem ele consegue entender a grandeza da sabedoria de Deus, a profundidade, a riqueza do conhecimento de Deus. Como ninguém consegue explicar Deus. Quão insondáveis são os caminhos de Deus. E olha que nós estamos falando de ninguém menos do que o apóstolo Paulo, né? Que recebeu a revelação do Evangelho diretamente do próprio Cristo. E ele vai continuar, pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Pois é, quem consegue entender de fato a mente de Deus? Afinal, ele é Deus, ele é soberano, é o eterno. Quem foi o conselheiro? Quem é que deu algum dia um conselho para Deus? Conquanto, preciso fazer um parênteses aqui, de vez em quando nós tentamos dar conselhos para Deus, né? Você já tentou dar um conselho para Deus? Senhor, acho que isso aqui não devia ser assim, né? Meio que tentando repreender a Deus. É possível, né? Que tenhamos cometido tal loucura, como se Deus pudesse ser aconselhado, né? Por quem quer que fosse e por mim. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? E aqui, amados, Paulo rejeita completamente a lógica da troca, a lógica do mercantilismo que impera em alguns lugares, né? Como se eu pudesse cobrar de Deus alguma coisa porque eu dou a Ele alguma coisa. Como se Deus me devesse alguma coisa e, por consequência, tivesse que fazer algo que eu desejo. Veja, queridos, Paulo começa no versículo 33, após tendo recebido a revelação da justificação pela fé, reagindo não com elaborações racionais, mas com assombro. A graça revelando uma sabedoria, queridos, que ultrapassa qualquer cálculo humano. Calvino, amados, vê essa doxologia como um fruto inevitável da verdadeira teologia. Depois ele fala quem compreendeu a mente do Senhor. É uma pergunta retórica, né, que não exige resposta. Ninguém. E elimina, queridos, toda a nossa pretensão de tentar sugerir a Deus alternativas, né? De aconselhar a Deus, de dar direção para Deus. E aí ele continua com essa, ele quebrando essa lógica da troca que eu acabei de falar aqui agora. A redenção, amados, a salvação, não é mérito humano, não tem um contrato, é dom, é dádiva, é graça soberana de Deus. E aí, agora sim, Versículo 35, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que seja instituído, e no versículo 36 ele fecha, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. E aí essa doxologia culmina numa teologia total. Deus é a origem, Deus é o meio, Deus é o fim. Ou seja, a justificação pela fé revela que Deus nos impele, amados, impele todo crente a viver para a glória de Deus. A resposta é um culto. É um culto que não termina quando acaba o culto litúrgico da sua igreja. Veja que ele vai entrar no capítulo 12, vamos lembrar que no texto original não existiam nem versículos nem capítulos. Os versículos e capítulos foram colocados depois para facilitar, né? E facilitam muito mesmo, para achar. Senão, né, para achar esse texto aqui agora ia ficar uma dificuldade. Como tem capítulos e versículos, eu falo Romanos 12, 1, você vai lá e acha, né? E aí, mas a linha de raciocínio dele permanece. Conquanto ele agora vai entrar na parte mais prática do texto. Ele vem, versículo 1 do capítulo 12, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Amados, na revista e atualizada, na área, diz assim, eu acho que fica mais forte, gosto mais. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, aí já é o versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma síntese aqui, amados, teológica, é que a adoração paulina passa de palavras para toda a existência do crente. O conhecimento, amados, da graça precisa nos conduzir e nos conduz a um louvor no qual o crente não é apenas um admirador, ele não é um agente passivo, mas ele é ele próprio um sacrifício vivo. Paulo faz uma alusão, claro, aos sacrifícios no Antigo Testamento, e é óbvio que ele não está falando que nós vamos nos sacrificar fisicamente, literalmente, mas ele está falando que toda a nossa vida agora passa a ser adoração. Toda a nossa vida passa a ser culto. O culto racional, que no grego é leiturgia, logiké, mostra, amados, que esse culto foi transformado por uma razão que foi transformada pela graça. Essa razão, o meu intelecto, a minha razão, a minha mente renovada pela graça de Deus, ela entende que o verdadeiro culto a Deus não se restringe a uma hora e meia, a duas horas, lá na igreja, no templo propriamente dito, físico. Toda a minha vida passa a ser um culto. A justificação revela que tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Então, entregar corpo, pensamento, ações é a única resposta adequada por crente. O crente passa a entender que tudo na vida dele é culto. Por isso o tema de hoje, amados, é a vida como culto. Se está parecendo confuso o meu argumento, tenha um pouquinho de paciência que vai ficar cada vez mais claro, tá, queridos? Precisamos compreender, queridos, que não pode mais existir, que a palavra de Deus, o cristianismo, ele rompe com a dicotomia entre a vida secular e a vida, por assim dizer, sagrada, em que, na verdade, tudo na minha vida passa a ser sagrado. Aonde está a grande questão aqui que eu quero trabalhar com os amados? Eu não posso ir para a igreja, ficar lá durante o culto regular da igreja, imagine de 19 às 21 no domingo, e ali eu levanto mãos, eu dou glória a Deus, eu bato palmas, eu canto, amém. Amém por tudo isso, ok? Precisamos congregar. Nós precisamos congregar, a Bíblia diz que não podemos deixar de nos congregar. Mas eu não posso achar que quando termina ali, o meu culto terminou. Então eu posso voltar à minha vida e fazer dela o que eu quiser. Eu não posso achar que eu posso chegar ali e como se nada acabou ali, então, ok, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Quantas vezes, queridos, quando acaba o culto ali, 21 horas, por exemplo, e o pastor dá a bênção apostólica, muitas vezes, entre o final desse culto e a chegada em casa, muitas vezes no carro, o casal que há poucos minutos estava dando glórias a Deus, começa uma discussão completamente inadequada do ponto de vista cristão. Amados, esse mistério do amor de Deus, da justificação, é tão grande que 1 Pedro 1,12 diz que os anjos desejam investigar essas coisas. Isso é tão maravilhoso que até os anjos ficam espantados. Que amor é esse? Que graça é essa? É essa graça que fez com que tudo na nossa vida seja culto a Deus. Tudo, tudo, tudo passa a ser culto a Deus. Quando João diz sobre vem a hora, você lembra do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24? Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade, ela obrigatoriamente passa por eu entender que tudo na minha vida é culto, que tudo na minha vida é adoração, que tudo na minha vida precisa apontar para Cristo. Atanásio, amados, no seu tratado, cujo tema é sobre a encarnação, no qual ele defende com força e coragem que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, o que naquele momento era muito delicado, porque o arianismo pregava algo diferente, ele disse, vou abrir aspas, se tudo permanece para Deus, como ousamos subtrair-lhe a menor partícula do seu louvor? Ou seja, nada em mim pode ser usado para qualquer outro fim que não seja louvor e adoração. Abraham Kuyper, no discurso inaugural da Universidade Livre de Amsterdã, em 1880, disse, abre aspas, não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ou seja, ele é digno de toda adoração. Quando Paulo diz no versículo 2 de Romanos 12, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme a sua mente, e então vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que ele está dizendo é isso, tire da sua cabeça essa diferença entre estar num templo e fora de um templo, como se na faculdade eu pudesse ter um outro comportamento. Queridos, na vida do crente tudo é culto. Quando eu chego em casa, e talvez isso choque você, mas quando eu chego em casa e abraço os meus filhos, isso é adoração a Deus. Deus está sendo adorado ali. Não parece, né? Mas está. Precisamos quebrar esse estereótipo que adoração a Deus é tão somente na igreja, cantando um hino e dando glórias e aleluias. Por favor, não entenda errado. É maravilhoso estar na igreja e é preciso estar. É maravilhoso dar aleluias, glórias a Deus, louvado seja o Senhor, e é preciso fazer isso em comunhão, na comunidade dos santos. Mas é preciso entender que o culto na vida do crente não acaba jamais. Esse culto aqui, esse aqui, vai acabar daqui a pouco, mas o seu culto não pode acabar nunca. Quando você for deitar, é culto. Quando você for levantar, é culto. Quando você sorrir para sua esposa, é culto. Quando você for para o trabalho amanhã e entrar no ônibus ou no seu carro, é culto. Quando entendermos isso, amados, entenderemos a dimensão do que seja ser uma nova criatura, do que ter a mente transformada, o que é ter a mente transformada por Cristo, o que é não permitir viver conforme os padrões desse mundo. Eu queria fazer aqui algumas aplicações, particularmente 7, tá bom? 1. A adoração verdadeira não é apenas emoção ou música, mas resposta consciente e transformadora à presença acraseada de Deus, onde tudo é culto, tudo é oferta, tudo é adoração. Lindo, né? Nada contra a emoção, nada contra a música, mas a adoração verdadeira, adorar em espírito e em verdade, vai muito além disso. Vai muito além disso. É tudo em mim ser culto. é tudo em mim ser adoração. Segunda aplicação. O ministro não é apenas um orador, mas um servidor consagrado que age em nome de Cristo. Não é só pregar, mas exercer um ofício sacerdotal em que cada ato da sua vida é oferta aceitável a Deus. De novo, queridos, em tudo somos adoração. E aí não são momentos de adoração, a minha vida é uma adoração. Terceira aplicação, essa visão dissolve a separação entre o sagrado e o secular. Pais discipulam os filhos como sacerdotes domésticos. Maridos amam sacrificialmente como Cristo amou a igreja. Tudo isso é adoração, queridos. Profissionais trabalham com ética e excelência, transformando cada ambiente no qual ele está em um altar de adoração. A sua mesa de escritório, a sua mesa no escritório onde você trabalha, precisa ser um altar de adoração. Você trabalha aonde? Em que lugar? Você estuda aonde? Em que lugar? É dentro de casa? Pois é, aquele lugar ali onde você trabalha, a dona de casa lavando um prato, é adoração. Talvez isso pareça estranho para você, talvez isso pareça esquisito, mas todo o Novo Testamento, amados, trabalha para mostrar que não pode mais haver essa separação. Ah, nessa hora aqui eu sou crente, nessa hora aqui eu não sou crente. Como se ato de adoração fosse restrito à música, a louvor, a cantos, a hinos. É por isso, amados, por causa dessa dicotomia que vemos tanto e tantos estragos no seio da igreja evangélica. Porque, repito, enfatizo, peço desculpas pela redundância, achamos que na igreja, ok, fora da igreja, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando Paulo diz que esse é o culto racional de vocês, Paulo está dizendo que a minha mente tem que ser renovada. E o culto lógico de quem tem uma mente renovada, de quem aceitou Jesus, é que tudo na vida dele é culto. É isso que esse texto quer dizer. É que o culto lógico, o culto racional, o culto, a consequência natural daquele que foi salvo por Cristo, é que ele é um sacrifício vivo. Tudo, quarta aplicação, é ministério, tudo é culto, tudo é adoração ao Senhor. E eu estou sendo redundante. Cada atitude como pai, filho, marido, profissional, amigo, vizinho, tudo é culto, tudo é oferta agradável, tudo é adoração. Se você quiser um pouco mais de base bíblica para isso, Romanos capítulo 15, versículo 16, e vale a leitura, deixa eu colocar aqui no texto sagrado, diz assim: para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que foi traduzido como ministro de Cristo, amados, no grego é leitorgos. E o que foi traduzido como sagrado encargo é hierorgonta. E o que isso quer dizer, amados, é que todos somos ministros de Cristo. Se é verdade que existem ministros de Cristo ordenados, eu sou um ministro de Cristo ordenado, um pastor ordenado, nós somos um reino de sacerdotes, onde todos temos acesso a Deus, onde todos exercemos o sacerdócio. Dessa maneira, eu exerço o meu sagrado encargo lá na igreja, sim. Eu exerço o meu sagrado encargo aqui agora, pregando, sim. Mas, na verdade, quando eu entendo a dimensão disso, eu entendo que eu sou um ministro de Cristo o tempo todo e tudo que eu faço é um sagrado encargo. Impressionante, não? Lindo e impressionante. Quando você dirige o seu carro, você está ali sendo ministro de Cristo, num sagrado encargo. Cuidado com as palavras que você usa quando você é fechado por outro carro. Quando você exerce. Você que é professor, quando você está dando a aula, você está sendo um ministro de Cristo no sagrado encargo. De novo, precisamos destruir, anular aquilo que o Novo Testamento trouxe e a Reforma Protestante reavivou. Precisamos acabar com a separação entre vida secular e vida sacramental e vida na igreja. Tudo em nós precisa adorar a Deus. Aqui, queridos, está o nervo da adoração em espírito e em verdade. Viver como leitor góis e erorgunta, ou seja, como o ministro de Cristo no sagrado encargo, é viver o céu antes do céu. É plantar no solo árido desse século, amados, as sementes do jardim que virá. Mesmo quando o terreno parece hostil e a colheita parece tão distante, né? É assumir, queridos, que cada ato de fidelidade, cada renúncia ao pecado, cada gesto de amor sacrificial é uma antecipação da vida eterna. É finalmente compreender que cada detalhe da minha vida, cada ato da minha vida é culto ao Senhor, é oferta, é incenso que sobe ao trono de Deus, é aroma suave, é adoração. Ser o sacrifício vivo é isso aqui. É compreender que adorar em espírito e em verdade vai muito além de proclamar com palavras. É encarnar a mensagem. É eu sou o culto. É encarnar o culto. Eu sou o culto. Eu sou o sacrifício vivo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Para finalizar, queridos, Apocalipse diz, capítulo 4, versículo 8, né? Que os seres celestiais, 24 horas clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Olha, amados, como nós sabemos que ser cristão é antecipar, né, a vida eterna, então hoje também nós aqui precisamos aprender que tudo na minha vida precisa clamar: Santo, 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 Santo. Tudo, queridos, tudo, tudo, tudo. Mas como é que eu posso ficar o tempo todo clamando santo, 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 santo? Porque eu não vou falar mais nenhuma outra palavra? Não é isso, queridos. É muito mais do que as minhas palavras dizerem santo, santo, santo. É toda a minha vida dizer santo, 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 santo. Talvez para a minha vida dizer santo, 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 em alguns momentos eu vou ter que ficar calado, né? Que se eu abrir a boca eu vou falar bobagem. E aí essa é a minha última aplicação. Ser o sacrifício vivo é tudo em mim dizer santo, 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 santo. O meu trabalho, sem nenhuma palavra, diz santo, 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 santo. O meu gesto de afeto com a minha família diz santo, 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 santo. Cada conversa minha, cada detalhe da minha vida clama santo, 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 santo. Que em nome de Jesus você hoje, quando terminar o culto da Igreja Cristo em Casa, tenha aprendido que o culto aqui, esse culto termina. O culto na sua igreja termina. Mas o culto nas nossas vidas não termina nunca. Nunca, em momento algum. Por quê? Porque a nossa vida é um culto. Portanto, irmãos, Romanos 12, 1, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Esse é o culto que Deus quer. Que a vida de vocês seja o próprio culto. Deus abençoe sobremaneira, amados. Amamos vocês. Jesus ama vocês. A Melodia ama vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. 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 Paz.
Teu fogo arde em mim. Muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim. Sou teu. teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Oh, 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 oh. Que o nosso louvor não seja um momento, apenas lágrimas vazias, não, 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 sem avivamento. Já fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. E não se apagará. Vamos, vamos, vamos. Que o nosso louvor não seja um momento.
Com este louvor, nós estamos encerrando do nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.